בעזרת השם, דף י"ז, תתודג'י כתובות, יסתמוז אבטט זין, עמוד ב', נא, דייסימה קוורטניה ג'יבאשו, נוזדו יספונצ'ינוס. מייק העבירו לפניה כוס של בשורה, ומוזות לקוסטומי, כדומר וירג'ין סיכה זהבה, תרזים עם קופו. קופו דה ג'בוגה סאום, פירום דגמרה, מייק כוס של בשורה, כי קופו אסי. אמר עבדה בהרעה, ואפלו סבי, כוס יין של תרומה מעבירים לפניה. Quando uma mulher virgem se casava, pegava um copo de vinho de trumá, oferenda do coelho, somente um coelho pode consumir, e passava na frente dela. O que significa isso? Que lomar, como se estivessem falando, reuia et azul erron de trumá. Essa jovem, se ela tivesse casado com um coelho, ela poderia comer trumá, porque ela não fez uma relação proibida. Então, isso é uma referência que ela é virgem. Pergunta a mãe que falar a papa. Perguntou a papa, a tua maná miloach la betrumá? Se uma viúva se casa com um coen, ela não pode comer trumá? Como se ela pode comer trumá? Então o que tem a ver essa a trumá com o fato dessa mulher ser betulá, ser virgem? Não tem nenhuma relação. Ela mara, a papa disse a papa que tem sim zureshit que trumá reshit. Porque essa jovem, ela é betulá, então a relação vai ser a primeira relação dela, assim como a trumá, a oferenda do coelho, é o começo da colheita. Assim a Torá chama a trumá. O começo, o primeiro ato que a pessoa tem que fazer com a colheita é tirar a trumá. Então é o reshit. É a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Então é uma referência que essa mulher é betulá, então a relação vai ser a primeira relação dela. Tana fala, Braita, Rabida Omer, disse Rabida, Havit Sheliai Maviri Lefané. Um outro costume. Se pegava um barril de vinho e passava na frente da noiva. Amaravada Barava, o sábio, Betulá Maviri Lefané Astumá. Caso a mulher virgem que está se casando, então tampavam o barril, traziam o barril tampado. É uma referência ao canal dela que está tampado. Beulá, no caso ela não seja virgem. Ela é viúva ou ela é divorciada, mas virilo e fané aptuhá, trazendo o barril, passando ele, porém o barril aberto, uma referência que o canal dela é aberto. Vimos já que é muito importante saber se a jovem é virgem ou não é virgem, para decidir quanto é o valor da ktubá dela. Uma mulher virgem que se casa, ela merece 200 moedas no mínimo de ktubá, moedas da época. Uma mulher não virgem que se casa merece no mínimo 100 moedas. Então fazer um monte de costumes para as pessoas saberem que essa mulher é virgem, para saberem qual é o valor da ktubá, caso haja uma discórdia entre o marido e a mulher. Vão saber quanto é o valor da ktubá, vão ter testemunhos que falaram o casamento foi com uma mulher virgem e se casa ou não. Além de outros significados desses costumes, esse é um dos motivos desses costumes. Ah, mãe, por que fazer dessa forma? Um barril aberto e um barril fechado. Niavar, kame betulá, vekame betulá, lo niavar, claro. Por que não pegamos um barril fechado quando a mulher virgem se casa? E quando a mulher não virgem se casa, não pegue o barril, não traga barril. As pessoas já vão saber que essa mulher não é virgem. Falando aqui, zimlin de tafsa ma'atayim v'amra ana betulahav. Temos um receio. Receio que ela vai se divorciar do marido. Ela vai na casa do marido pegar 200 moedas. Ela diz que ela merece as 200 moedas da ktubá dela. E o marido fala que não, você não merece 200 moedas, você não era virgem quando a gente se casou. E ela vai falar, não, ela era sim virgem. O motivo que não trouxeram o barril de vinho na minha frente, e não sei o deito nisso, é porque foi uma situação acidental, as pessoas tinham bebido vinho, tinham se esquecido de trazer o barril, mas na verdade ela disse que ela era virgem. Para que isso não aconteça, para que ela não possa mentir, então trazemos um barril de vinho fechado para Betulá e aberto para Beulá, a mulher que já fez a relação, para que ela não possa trapacear depois. Tadra Bana fala a Breda, como é que se dança na frente da noiva? Ou seja, o que se canta enquanto se dança na frente da noiva para alegrar ela? Bet Shammai, alguém fala Bet Shammai, temos Yudai e Zayin em cima, Kala Kemotchei. Fala Bet Shammai, você tem que elogiar ela, uma qualidade que ela tenha. Não elogie uma qualidade que ela não tenha. O Bet Hillel Omrim fala Bet Hillel que não. Kala Nava Hasudah, independente de como é a noiva, temos que falar que é uma noiva bela e graciosa. A Brula é Bet Shammai e Bet Hillel. Falou Bet Shammai para Bet Hillel. Aresha Itach Geret Usuma, Omrim La Kala Nava Hasudah. Caso a noiva seja aleijada ou seja cega, nós vamos falar que ela é bela e graciosa? A Torá Amra Midvar Sheker Tirchak, a Torá fala para você que você tem que se afastar da mentira. Amru lehem betilei lebet shamai. Falaram betilei para bet shamai. Lidivrehem, conforme o seu raciocínio, Mishelakach mekach ra min hashuk. É uma pessoa na feira, comprou algo, achou que estava fazendo um negócio da China, e na verdade era uma má compra. Ishafchenu beinav ou iganenu beinav. Um amigo dele vai vir falar, você comprou bem, ou vai falar que você comprou mal? Vai criticar a compra dele ou vai elogiar? Avelme ishafchenu beinav. Fala Betilei, ele tem que elogiar a compra. Tem que falar que bom que você comprou isso, uma boa compra. Ele gosta dessa compra, ele acha que a compra foi boa. Elogie, faz ele se sentir melhor. A mesma coisa com relação à noiva. A pessoa está se casando com uma mulher, elogie ela. Mesmo que não é verdade, mesmo que ela não é bela e não é graciosa, elogie ela. Fala Betilei, você não vai elogiar ela, você só vai elogiar o que ela tem, as qualidades dela, você vai estar criticando ela indiretamente. O noivo vai perceber, ah, deve ser que ela não tem outras virtudes e pode chegar a não gostar dela tanto. Fala Betilei, você pode adaptar a verdade em nome da paz. Meshanini Mipnedar Ken Shalom, essa é a halakha. Mikana Bruch HaChamim, daqui falaram os sábios, Leolam te dato shel adam meorevet im abriot. A pessoa sempre tem que estar com a opinião dela bem recebida entre outras pessoas. Tem que falar de forma agradável, elogiar as pessoas, não criticar, não fazer outros se sentirem não tão bem, porque essa opinião dele não vai ser aceita. Isso não é positivo. Kiat Ravdim, minha amar. Quando Ravdim veio para a Babilônia, ele disse, assim que se cantava na terra de Israel, na frente da noiva, Lo kechal velo srak velo pirkus ve'alat chen. Você não precisa nem pintar seus olhos, nem maquiar o rosto, nem trançar o cabelo. Você já é graciosa como você é. Assim se cantava para a noiva na terra de Israel. Fala uma coisa em paralelo. Que Samchur Rabbanan era Bezerra, quando os sábios deram o título de rabino para a Bezerra, a Smichá, que ele pode já fixar a Lachot, Sharu Leach cantaram para ele também. Lo kechal velo srak velo pirkus ve'alat chen. Você não precisa se maquiar, se enfeitar, não precisa trançar o seu cabelo, uma metáfora, você já é gracioso como você é. Cantaram para a Bezerra como se canta para uma noiva no casamento, alegrando ele que ele agora mereceu o título de rabino, como se estavam cantando para ele isso no ponto de vista espiritual da coisa. Que Sam Korabana de Rabiami vira Biasi, quando os sábios deram um título de rabino para Rabiami e Rabiasi, virar rabinos agora, Sharu Leach, cantaram para eles o seguinte, Kol Minden Smochum. Só deem título de rabino para pessoas como Rabiami e Rabiasi. Lotis Mechulana, Lomin Sarmitim. Não deem título de rabino para os Sarmitim. Sarmitim são pessoas que ensinam Alachot errado, porque eles não entendem bem a Alachá. Não sabem os motivos, ensinam Alachá errado. Velomin Sarmitim. Não deem título de rabino nem para os Sarmitim, nem para os Sarmitim. O que é Sarmitim? Sarmitim são pessoas que sabem as Alachot. Porém, ele explica mal as alahot. Ele sabe as alahot de cor, porém, quando ele vai explicar, ele explica ruim. Então, não deem asmihá para ele. Veabra até aqueles que falavam que o que falaram para Rabi Abiá será outra coisa. Lo min hamisim, velo min turmisim. Não deem título de rabino para pessoas que são hamisim. Ou seja, que eles não têm paciência de explicar as coisas. Eles sabem as alahot, sabem os motivos, porém, quando eles vão explicar, explicam tudo o mínimo necessário e vão embora. Não deem título de rabino para eles, a não ser que a pessoa tenha a paciência de explicar bem as coisas. Velome turmissim, não deem título de rabino para pessoas vazias, ou seja, uma pessoa que sabe as alahot, sabe os motivos, porém é vazia. A Torá não entrou no coração dele. Uma pessoa vazia, no coração dele, os atos dele não são tão positivos como uma pessoa plena em Torá. Agora um outro paralelo. Rabi Avão era muito amigo do César romano, e quando ele ia de Yeshivá para a casa do César, Nafka na mata de Beikeisa Leapei, o Mashan Leiachi, as servas da casa do César saíam para receber Rabi Avão e cantavam para ele. Rava de Ami, o rabino do povo, o Madbarna de Umati, o líder do povo. Botzina de Neora, a vela que brilha. Ele tinha um brilho muito especial no rosto. Barich Matiach Leshlam, que seja abençoado a sua vinda em nome da paz. Cantavam para ele isso. Amru alav al Yehuda Barilai, she'anotel bat shiladah somer aked lefnei hakala. Se contava sobre Yehuda Barilai, que ele pegava um galho de hadas, um hadas de Sukkot, pegava um galho de hadas e dançava na frente da noiva para alegrar ela. Veomer kalanava rasudai, ele falava com o Betilel, a noiva bela e graciosa. Elogiava ela e alegrava ela. Rav Shmuel bar Avitzchak merak datlat. Rav Shmuel bar Avitzchak, ele pegava três galhos de hadasim e fazia malabarismo para alegrar a noiva. Amara Bizeira, falou a Bizeira, Kamar Sivlana Saba, Rav Shmuel bar Avitzchak, um sábio, está envergonhando os rabinos, um grande rabino fazendo malabarismo para alegrar a noiva. Porém, Kinach Nafshei, quando Rav Shmuel bar Avitzchak ele faleceu, Ifse Kamuda Denura Bendidele Kuleama, apareceu um pilar de fogo separando entre o corpo dele e o povo. Algo muito especial, Vigmi, os sábios sabiam, que só acontece isso, esse pilar de fogo, ou para o sábio mais especial da geração, ou para um dos dois sábios mais especiais da geração. Então, falando a Bezerra, a Mara Bezerra corrigiu o que ele falou. Antes ele falou que a Shumara Bezerra está envergonhando os sábios. Falando a Bezerra, a Hanya Leishuti Telesaba. Esses Adassim de Shumara Bezerra ajudaram ele bem. Por causa disso ele mereceu esse pilar de fogo. Veamrelash Stutelesaba. Tem aqueles que escutaram de Rabi Zeira que ele falou as bobeirias de Hashem Barav Yitzchak. Isso que ele se fez de tolo, fazendo malabarismo, palhaçada, ajudou ele bem. Uma vez que ele alegrou a noiva, ele mereceu esse pilar de fogo que somente os tzadikim mais especiais da geração merecem. Veamrelash, tem aqueles que escutaram de feito de Rabi Zeira. Shitatelesaba. São palavras parecidas. A opinião dele no assunto, essa opinião que ele sentia aqui, se fazer de tolo, fazer malabarismo só para alegrar a noiva, essa opinião dele fez com que ele mereceu esse pilar de fogo. Ravaha Markivla Kitvi Umeraki. Ravaha fazia algo mais interessante. Pegava a noiva, colocava nos ombros dele e dançava com ela. Com ela nos ombros dele. Amrele Rabanan. Falaram os sábios para Rav Acha, Anan Maulenei Vadach. Será que nós podemos fazer a mesma coisa do que você? Será que isso é algo apropriado? Amaleu falou Rav Acha, Idamian Alaihu Kekshura Lechai. Sim, quando vocês pegam a noiva, para vocês é a mesma coisa pegar a noiva nos ombros ou uma tora de madeira, vocês não têm nenhum pensamento impróprio, vocês podem. Vei Ló, porém se não, se vocês têm algum pensamento impróprio sobre a noiva, Lô, vocês não podem fazer isso. Amar Shmuel bar Nachman e Amar Rabbi Yonatan falou, sábio de Rabbi Yonatan, mutar leistakel befnei kalá kol shivá. Fala o sábio, a pessoa pode fixar o olhado, olhar bem para a noiva todos os sete dias no Shema Brachot. Para que dele rabevá al bala? Para que o marido dela goste mais dela. O marido vai ver todos estão olhando para a noiva, deve ser que ela é bem bonita. Então, se é assim, ele vai gostar mais dela. Veleite e retacava. Tem, porém, fala na Alaha, não é assim. Você não pode fixar o olhado para a noiva. Falou os comentaristas, a pessoa pode olhar de leve na hora da roupa para a noiva, só para alegrar o noivo, para que o noivo não pense que ninguém está olhando para ela porque a noiva não é bonita. Você pode dar um olhado e não ficar fixando o olhado para que o noivo goste mais dela. Tanzerbana fala, Abraita, ma virile tametri fnekala. Fala, Abraita, um outro paralelo. Agora, se tem, por exemplo, a noiva saindo da casa dela, sendo acompanhada até ir para a rupá, para se casar. Do outro lado da estrada está vindo um corpo de um falecido, Leavdir, com um alvaiá, com acompanhantes dele para ser enterrado. Agora, não combina que eles vão se misturar. Quem é que vai ter que respeitar quem? Será que a noiva vai ter que mudar o caminho dela ou um falecido vai ter que ser levado por outro caminho? Fala a Braita, o falecido tem que honrar a noiva. O falecido vai ser levado por outro caminho, vai dar meia volta e vai deixar a noiva passar. Vezê, vezê, milifnei melech Yisrael. Porém, a noiva e o falecido tem que honrar o rei do povo de Israel. Se ou a noiva ou o corpo do falecido está sendo levado numa estrada e está vindo o rei com seus acompanhantes, a noiva ou a alvaiá vai ter que mudar de caminho, tá? Deixar o rei passar. Amru alagrifas amelech, se contava sobre o rei Agrifas, Shavar melifnei kala, estava andando, do outro lado estava vindo uma noiva, Agrifas mudou o caminho dele, deixou a noiva passar e deixou de fazer, de exigir a honraria dele. Ele próprio mudou de caminho. Veshipru hachamim, e os hachamim elogiaram Agrifas, ele fez algo bom. Peruna shipru michal deshapiravat, se os hachamim elogiaram ele, significa que ele fez corretamente conforme a halakha. O rei perdoou as honrarias dele. Veham aravash, porém fala aravash, afilo leman de amar nasi shemachala kvodo kvodo machul. Mesmo que foi uma opinião que sustenta, se o rabino chefe do povo perdoa as honrarias, ele fala que as pessoas não têm que ficar honrando ele o tempo todo, isso funciona. Kvodo machul, não tem que honrar ele tanto. Melech shemachala kvodo, porém se o rei faz isso, perdoa as honrarias dele, ele kvodo machul, isso não funciona. As pessoas têm que honrar ele mesmo assim, porque a honra do rei é a honra do povo, não é a honra dele próprio. Ele não tem o direito de falar, não tem que me honrar. É um respeito para o povo que o rei seja uma pessoa respeitosa. Então pergunta a Gmará, como pode ser que a Grifas, ele respeitou a noiva, ele não exigiu que faça uma honraria para ele, para que a noiva mude de rota, ele deveria ter feito isso. Da Marmar, como fala a Braita, Sonta-se Malech HaMelech, coloque o rei sobre você, quer dizer, coloque, Shetei matou Alecha, que o temor do rei está sobre você, tem que honrar ele, tem que respeitar ele. Fala agora, para Shadrachim, o que aconteceu com o rei Agrifas era uma bifurcação. Ele estava indo por um certo caminho, tinha dois caminhos para ele ir. Ele pensava em ir, por exemplo, para a esquerda, por ele ver que estava vindo uma noiva com os acompanhantes, ele foi para a direita. Não está tão evidente assim que ele perdoou as honrarias para ele. Ele fez de forma discreta e simplesmente escolheu ir para a direita. Então os caminhos elogiaram ele, porém se ele estivesse indo num caminho, não uma bifurcação, e a noiva está vindo contra ele, a noiva deveria ter mudado de rota, deixando o rei passar. Tandramar fala, Abret, mevatrinta mutoral utsatamet. Agora pega a carona com esse assunto da Alvaiá e fala um outro ensinamento. A pessoa está estudando Torá, deve parar de estudar Torá para acompanhar um corpo de um falecido para ser enterrado, tem que participar da Alvaiá. O Leach Nassat Kala, ele é avdir para acompanhar uma noiva para ir para a Rupá, tem que parar de estudar para acompanhar a noiva. Amru Alav Alibda Berabilai, Shemi Batur Kamu Torá Leu Tzatamet Leach Nassat Kala. Se fala sobre a vida berabilai que ele costumava assim, isso é uma indicação que essa é a Alahá. Para ele falar na Bamet Varim Amorim, quando isso se aplica? A pessoa tem que parar de saturar para acompanhar o corpo de um falecido, para ser enterrado. É só se não tem pessoas suficientes já participando da Alvaiá. Por isso, tem pessoas suficientes? Não pare de estudar para ir acompanhar o corpo do falecido. O que significa essa suficiente pessoas? Amar Al-Shoe Barini, Mishmei de Rav, falou, sabe o nome de Rav, três Saraf e Gavri, Veshita Af e Shipuri, são 18 mil pessoas, entre elas 6 mil que estão tocando o shofar, para avisar a todos que a Alvaiá está começando já. Veamri lá, tem aqueles que entenderam diferente. Três Saraf e Gavri, o Minai e Shita Af e Shipuri, tem aqueles que falam que são 12 mil pessoas, entre elas 6 mil que estão tocando o shofar. Seja como for, você tem um número suficiente de pessoas, ou 18 mil, ou 12 mil, outras pessoas vão ter que parar de estudar Torá para ir participar da Alvaiá. O Lama, o Lama tem uma outra opinião sobre o assunto. Pessoas suficientes é proporcional ao tamanho da cidade. Você tem pessoas suficientes para preencher desde o portão da cidade até o cemitério, então outras pessoas que estão estudando Torá não tem que se juntar à Alvaiá. Porque se tem menos do que isso, tem que se juntar à Alvaiá. Então isso vai ser proporcional ao tamanho da cidade. Fala Rav Shesh de Itema Rabi Yohanan Amar. Fala Rav Shesh, tem que falar que Rabi Yohanan disse Netilata ke netinata. Se se trata de um sábio da Torá, então Netilata ke netinata. Assim como a Torá vai ser tirada do mundo, devolvida aos céus, tem que ser da mesma forma que a Torá foi dada. Ou seja, um sábio da Torá que ele falece é como um Sefer Torá que está sendo devolvido para os céus. Agora ele não pode mais estar Torá, é devolvido para o céu. Então tem que ser a mesma situação como a Torá foi dada para o povo de Israel. Então, Manetiratab, Shishim, Ribo, assim como a Torá foi dada na presença de 600 mil judeus, Afnetiratab, Shishim, Ribo, também quando a Torá foi essa tirada do povo, quando o Tzadik vai falecer, então tem que ter 600 mil pessoas que estão participando da alvaiá dele. Então, se não tem 600 mil pessoas, todos têm que parar de estudar a Torá para ir participar da alvaiá. Isso só se aplica se a pessoa estudou Torá. Se ele estudou Torá Shebichtav, Chumash, Torá escrita, e estudou Torá oral, Mishnah, Gemara, aí o número mínimo, se já precisa ser suficiente, tem que ser 600 mil pessoas. Viramos a página. Para aquele que ensina a Torá, não tem limite. Nunca é suficiente pessoas participando da alvaiá dele, lo aleno. Porque ele ensinou a Torá. É um nível maior do que só estudar a Torá. Continuamos a ver. Inesh Edim Sheatzta Beinuma. A nossa mensagem fala um outro costume que se costumava quando uma mulher virgem se casava. Tinha uma Inuma. Quer dizer Inuma? Mas Inuma. Surham Bar Papa Mishmed Ezeiria, mas falou sábio, em nome de Zeiri, Tanura de Asa. Era uma espécie de cobertura que colocava a noiva embaixo, era redondo e é feito de adassim. Esse era um costume. Rabbi Yohanan Amar disse, Rabbi Yohanan Karita de Menamna Bakalata. Rabbi Yohanan fala que é o véu que cobre os olhos da noiva. Ela pode até cochilar se ela quiser, porque ninguém vê os olhos dela. Esses são costumes que se costumavam quando a mulher virgem se casava. Continuamos. Rabbi Yohanan Bebroka Omer. Rabbi Yohanan Bebroka também fala um outro costume que se costumava distribuir cereais tostados com açúcar para as crianças, no casamento da mulher virgem, a Betulá. Está na fala breta, Beyudaraya. A nossa Mishnah fala costumes que se costumam na terra de Israel. Bebaver mai, quais são os costumes que se costumam na Babilônia, quando a mulher virgem se casa, para saber se a Ketubá dela são 200 moedas ou 100 moedas? Amarav, falarav, darduk de mishcha resh berabana. Falarav que a noiva, na Babilônia, quando ela era virgem, ela passava óleo na cabeça dos sábios. Óleo é algo que simboliza sabedoria, então ele colocava óleo na cabeça dos sábios. Se ela era Betulá. Pergunta a Maramada e a Papa Leabai Mishka de Rafifuta que a Maramada. A Papa não acreditou que esse era o costume. Que os sábios precisam de shampoo para tirar alguma doença na cabeça? Para que esse costume do óleo, a Rafa não levou a sério isso. Falou para Abai isso. Fala Abai, Amar Leyatma, você é um órfão desse costume. Você não presenciou esse costume, você é um órfão desse costume. Está faltando algo em você. Lo Avdalach Imer Daradug Mishcha Aresha de Rabaná, será que a sua mãe, quando ela casou, ela não fez isso, não passou óleo na cabeça dos sábios? Bechat Masé na hora da Rupá? Como esse sábio que casou o filho dele com a filha de Rabba Barula, tem aqueles que falam que foi o contrário, Rabba Barula, que o filho de Rabba Barula casou com a filha de um dos sábios, e ela passou óleo na cabeça dos sábios na hora da chupá. Então Abai confirmou que esse é o costume, Rabba Barula não deve fazer pouco disso. Armaltamai, quando uma mulher viúva se casa, que costume se costuma lá para as pessoas perceberem que é uma mulher viúva que está se casando? Tanira Yosef, Armalta Leitla Kisni. Fala Yosef, quando uma mulher viúva se casa, aparentemente com uma mulher divorciada que se casa outra vez também, não se distribui esses cereais tostados com açúcar. É um costume somente quando uma mulher virgem se casa. Continuamos. O modelo de Yoshua Beomeda Haveru. Vimos no estudo anterior, uma sugiá, numa situação que a pessoa, ele fala, ele tem um campo, e ele está dominando esse campo faz alguns anos. Vem alguém e fala, olha, esse campo era do meu pai. E ele não vendeu para você esse campo. Então esse campo pertence a mim. Essa pessoa diz que está dominando o campo, ele fala, olha, esse campo era do seu pai, eu concordo. Porém, eu comprei dele. Fala, nossa, já todos concordam que essa pessoa é acreditada. Acreditamos que ele comprou o campo perfeitamente. Por quê? Porque essa pessoa domina o campo e ninguém tem dúvidas, talvez o campo não é dele. Então, A pessoa vem e fala, esse campo era do meu pai. Ele podia ficar quieto, ele podia ignorar. Lav bal dvarim didiá. Ele fala, olha, eu vou ignorar o que você está falando. Eu não tenho tempo de conversar com você. E ninguém atira o campo dele. Ele vem e ele coloca a bandeira vermelha no campo. Ele fala, o campo era do seu pai. Ele leva a sério e fala, por eu comprei dele. Então fala a Mishnah, peixe assar o apesheiti. A pessoa que vem e se proíbe, ou seja, vem colocar a bandeira vermelha no campo, ele tem a autoridade de tirar essa bandeira vermelha. Ele vem e fala que o campo era do pai dele, do segundo. Ele fala, porém, eu vou tirar essa bandeira do campo, eu comprei perfeitamente. Mesmo que ele poderia ficar quieto, ele é confiado em falar que o campo era do pai do acusador, porém ele comprou perfeitamente. Fala, Gmará, perguntando. Venit ni modera b'yushua b'omele haveros sadezu shel haita, ulkarti amimcha. Por que falar que o campo era do pai dele? Por um outro caso, a pessoa está num campo, morando lá. Vem outra pessoa e fala, esse campo é meu, eu não vendi para você. O que está no campo diz, é verdade, esse campo era seu, porém eu comprei de você perfeitamente. Ele seria confiado na mesma coisa, ele poderia ter ignorado esse acusador e podia ter continuado no campo tranquilo. Ele falou, o campo era seu, porém eu comprei de você. A mesma coisa, deveria ser acreditado, a peixe assar, o peixe tira a boca que se proibiu e a boca que se permitiu. Fala agora, respondendo, Mishum de Kabai Lemit Neseu, porque a nossa Mishnah queria ensinar o próximo caso. Qual é o caso? Imesh Edim Sheishelom, se tem testemunhos que testemunham que esse campo realmente era do pai do acusador, e o acusado fala, é verdade, o campo era do pai dele, porém eu comprei dele, e não nema. Ele não é acreditado. Tem que devolver o campo para essa pessoa. Então, vamos na frente, por que tem que devolver esse campo? De qualquer forma, a pergunta é para Erdami, qual seria o caso? Caso que a Mará falou que a Mishá deveria falar. Veio uma pessoa, veio acusar, falou, esse campo que você está morando aí é meu. Essa pessoa diz, esse campo era seu, porém você vendeu para mim. Então, se a Mishá fosse falar esse caso, vamos colocar na equação os testemunhos. Vem testemunhas e dizem e atestam, esse campo era do acusador. Então, Erhidami, qual seria um caso que esse que está sendo acusado tem que dar o campo para ele, devolver o campo para esse acusador? Ida Shnei Hazaka Amailomema. Temos o conceito da Hazaka. O conceito da Hazaka, em resumo, é a pessoa que está num campo. Já faz 3 anos que está no campo. E ninguém reclamou que o campo é de outra pessoa. Então, é como se fosse uma prova, é como se fosse um documento que atesta que esse campo pertence a esse que está dominando o campo, o Murzak. Porque uma pessoa que tem um campo e vê que alguém está dominando o campo faz 3 anos, dentro desses 3 anos ele já deve reclamar, falar que está fazendo o meu campo, sai do meu campo. Se não aconteceu isso, é como se fosse uma prova que esse campo pertence àquele que está dominando o campo faz 3 anos. Mesmo que ele não tenha um documento, ele perdeu o documento da compra dele. Falamos que Rami, normalmente depois de 3 anos a pessoa já não guarda mais o documento da compra, acaba perdendo. Mesmo assim, é considerado que o campo é dele. Então fala, Mará, qual é o caso aqui? Se essa pessoa está nesse campo já faz 3 anos e ninguém reclamou que o campo pertence a outra pessoa, vem um acusador depois dos 3 anos e diz, esse campo é meu. E ele tem testemunhas que dizem que o campo era dele. Fala, Gmará, por que esse que está no campo não será confiado em falar que ele comprou o campo? Ele tem uma razaká, então a prova é que o campo é dele agora. Então, com certeza, esse que está sendo acusado, ele comprou o campo do acusador, o Tovea. Então, veitelo a rachne razaká pshita. E se é um caso que essa pessoa que está no campo não tem a razaká, não está 3 anos no campo, é óbvio que ele não é acreditado em falar que ele comprou o campo. Se ele comprou o campo, cadê o seu documento? Até 3 anos a pessoa sim guarda o documento. Então, se você não tem o documento e tem testemunhos que dizem que o campo pertence ao acusador, ou pertencia, você não tem uma prova que você comprou esse campo, como você não será acreditado? Tem que devolver o campo e não seria óbvio. A Michelle não deveria falar esse caso. Por isso a Michelle escolheu falar o caso do pai. Tem testemunhos que dizem que o campo pertence ao pai do acusador. Ele vai lembrar Yahri. Gabi Aviv Nami. Eu tenho a mesma pergunta no caso da Mishnah. היא דאכלה שני חזקה, אמה לא מהמה. היא דאיקת עם דואס לסמויס, כי תזיקו קמפו אלא דו פייט דו אקוזדור. אגורי, סי איתה נו קמפו פייס טרי זנוס, נגן חקלמו כואלי, היא תאום החזקה. תאום הפרובה כאילו קומפרו הוא קמפו. איתו פרקי המשנה דיס כאילו נאו היה קונפיאד, ואיתה לא אכלה שני חזקה, איסי הוא קזה כאילו נאו תביא החזקה די טרי זנוס נו קמפו, פשיטה די לא מהמה. נא אופו כאילו נאו היה קרדיטדו ופעלה כאילו קומפרו הוא קמפו, כאילו סו דוקומנטו. נאו פסו טרי זנוס, כאילו זה סתם נסי קמפו. איתו בוטה פרונדה פרה משנה, כאילו הוא קז למשנה? פעלה בישנה מגע באביב מה שכחת לה. נו קז את המשנה, דו פי דו אקוזדור, תימוז נו קז כאילו פעוד יסי. כגון שאכלה שתיים בחיי האב ואחת בחיי בנו. וכאן זו כספסו דומינו הוא קמפו דוי זנוס נביא דו פאי. כאילו ג'יסקי נקומפרו הוא קמפו דלי. ודפוי זו פאי פלסאו. אלי קונצ'נו דומינן דו קמפו אום אנו נביא דו פיליו. וכאן דו פיליו שהיה מנוס דו כבר מצווה. יפרנא וכדי רבונה כמו פאדר רבונה. דאמר רבונה ג'יסקי רבונה אל מחזיקים בנכסי קטן. אפילו הגדיל פאדר רבונה. A pessoa que tem uma hazaká de 3 anos no campo, que pertence a uma criança, menos do que bar mitzvah, essa hazaká não significa nada. Porque para existir a hazaká dos 3 anos, é necessário ter um dono que deveria reclamar que o campo pertence a ele, e não reclamou, então vamos oficializar essa hazaká, vamos falar isso é uma prova que o campo pertence e está dominando o campo. Para uma criança, não é esperado que ele vai reclamar de nada, ele não sabe que campos ele tem, e mesmo que ele saiba, ele não pensa que tem que reclamar alguma coisa. Então, no caso que a pessoa dominava o campo 2 anos da vida do pai, do acusador. O acusador, depois que o pai morreu, tinha menos do que bar mitzvah, tinha 12 anos. Então, o que está dominando o campo dominou mais 1 ano, enquanto essa criança não tinha bar mitzvah ainda. Fala a Mishnah, assim tem testemunhas que dizem que esse campo pertencia realmente ao pai do acusador. E essa hazaká não significa nada, porque a parte da hazaká foi feita com o dono do campo, que tinha menos do que bar mitzvah, então tem que devolver o campo para esse acusador. Mesmo, fala Ravuna, que a criança fez bar mitzvah e não reclamou imediatamente com esse que está dominando o campo. Não significa nada essa hazaká. Por quê? Porque pode ser que ele não reclamou, não porque está concordando que o campo pertence ao que está dominando o campo. Pode ser que ele se lembra que ele viu essa pessoa nesse campo quando ele era criança. Ele acha que o campo pertence a ele, a esse que está dominando o campo. Depois que ele faz bar mitzvah, ele não imediatamente já sabe tudo que ele tem e vai reclamar imediatamente. Demora um tempo até que as pessoas contemplem o que ele tem, quais campos são dele, e depois ele vai reclamar. Então, mesmo que passaram 3 anos e a criança fez bar mitzvah e não reclamou imediatamente, fala, vuna hazaká não significa nada. Não tem prova de nada ainda. Então esse é o caso da nossa Mishnah. Fala para ver, Ravuna matnit natlashmoina. Ravuna vem ensinar o ensinamento da nossa Mishnah. Se esse é o caso da Mishnah, e a Mishnah nos diz que a hazaká de uma terra que pertence a uma criança não significa nada, tá aqui agora Ravuna tem que repetir isso. Ravuna diz, el marzekim nirsekatan. Ibaitema Ravuna diuka de matnit que amar. Uma possibilidade de resposta. Ravuna veio explicar como entender a Mishnah. A Mishnah não fala explicitamente que o dono do campo tinha menos do que bar mitzvah dentro da hazaká. Então Ravuna veio ensinar isso. Veio baitei. Outra possível resposta. Filo igdir kamash malam. A verdade de Ravuna é o que ele fala no final. Que mesmo que a criança fez bar mitzvah e já passou 3 anos que essa pessoa está dominando o campo, porém uma vez que e parte dessa hazaká foi enquanto ele era criança, e não sabe que tem que reclamar, fala Ravuna, essa hazaká não significa nada. Até que passem 3 anos depois que ele fez bar mitzvah. Se passa 3 anos depois que ele fez bar mitzvah, aí a hazaká valha. Porque depois de 3 anos que ele fez bar mitzvah, você já deveria saber que o campo é dele, tem que reclamar. Pergunta na Velitne Bedidei. Velukma, que quando Shachar está em Befaná, Vechat Shiro Befaná. Fala, mas esse é o caso da nossa Mishnah. Para que falar o caso do pai? Pode falar que vem uma pessoa e fala, esse campo é meu, o que você domina no campo diz, o campo era seu, eu comprei de você. E ele tem sim uma hazaká, porém tem uma hazaká fraca. Ele estava dominando o campo 2 anos, enquanto o dono do campo, o acusador, o suposto dono, estava vindo aqui acusar, ele estava na cidade, 2 anos ele estava na cidade, não reclamou, Depois, Achat Shelo Befanav, depois ele teve que sair da cidade, ele fugiu, que é onde Barach. E o que estava dominando o campo dominou mais um ano o campo, porém o dono não estava na cidade. Então vamos falar que uma vez tem testemunhas que dizem que o campo pertencia ao acusador, e a Hazaká não foi uma Hazaká tão forte, porque o dono do campo não estava na cidade todos os 3 anos da Hazaká, então um ano da Hazaká ele não tinha como reclamar. Então a Hazaká não significa nada, porque a gente não fala esse ensinamento. Fala que é Barach Mahmatmai, por que ele fugiu? E de Barach Mahmat de Fashon, se ele fugiu que estava em perigo de vida lá, era um perseguido. Então, Pshita de Lomeema, com certeza essa Hazaká não significa nada, porque de Lomatzimach, porque mesmo que está em outra cidade, não pode reclamar de lá para que venha avisar as pessoas da cidade dele para tirar essa pessoa que está dominando o campo dele, porque se ele vai reclamar dessa cidade, os perseguidores dele que querem matar ele, eles vão chegar a perceber que ele está nessa cidade, vão escutar que veio dessa cidade esse boato, essa reclamação, e vão ir perseguir ele lá. Então lá é óbvio que ele não tem como reclamar nada. Então seria óbvio que a casa daquela não significa nada, não tem 3 anos que o dono não reclamou, que não poderia reclamar. Então veio de Barach Mahmat Mamon. Será que ele fugiu que estava devendo dinheiro e não tinha dinheiro para pagar e fugiu? Então, e vai Alelim Rui, ele fugiu por causa de dinheiro, essa outra cidade deveria reclamar de lá e falar, olha, avisem esse fulano dessa cidade que esse campo é meu. Decaimalam, porque Alachai Maha Shiro Befanavavi Amaha. Falam os Ramim, essa reclamação, essa objeção que esse dono vai reclamar de uma outra cidade, avaliamos que essa reclamação vai chegar até a cidade dele, de certa forma, e as pessoas vão escutar isso e vão falar para esse que está dominando o campo sair desse campo. Então, se ele não fez isso, nesse terceiro ano da Hazaká, ele fugiu por causa de dinheiro e não reclamou. Então, outra vez a Hazaká deveria ser válida, porque ele não reclamou. Então, os caminhos vão entender que é uma prova que esse campo foi vendido já, por isso ele não reclamou. Passaram 3 anos de Hazaká. Detrago fala a Mishnah, deixou o Sharatzot da Hazaká. Tinha 3 regiões da terra de Israel com relação à lei da Hazaká. Yehudá, Ve'ever Yarden, Ve'agali. 3 regiões. Hayab Yehudá, Ve'erzik Bagali. A pessoa estava em Yehudá. E tinha um campo no Gali, alguém veio e dominou o campo. Be'gali, Ve'erzik Be'yehudá. Ou a pessoa estava no Gali, tinha um campo em Yehudá, veio a pessoa e dominou o campo dele. E na Hazaká, mesmo que passam 3 anos, a Hazaká não é válida até que ele esteja junto com esse que está fazendo a dominação do campo na mesma região e ele não reclamou durante 3 anos. É uma prova que o campo pertence agora ao que está dominando o campo, porque ele comprou esse campo. Vavirma, perguntamos, mas Kassavar, qual é a opinião desse sábio da Mishnah? E Kassavar, Maha, Shelo Befanav, Havia Maha, se o sábio da Mishnah sustenta que a pessoa está em uma outra cidade, em outra região, ele reclama, avaliamos que essa reclamação vai chegar até a cidade dele. Então, se ele não reclamou, significa que ele está como se estivesse confessando que esse campo não pertence mais a ele, passaram 3 anos de Hazaká. A filo be Yehudá ve Galil name. A Hazaká deveria ser válida mesmo entre Yehudá e o Galil. Por que a Mishnah fala que se a pessoa está em Yehudá ou seu campo no Galil, a Hazaká não funciona? Deve assim funcionar. Deve reclamar no Yehudá. Alguém de Yehudá vai visitar o Galil, vai comentar nessa cidade, vai falar que tem alguém dominando um campo que não é dele aqui. Então a Hazaká deveria ser válida se ele não fez essa objeção, não reclamou. Vei caçava machas shelo befanav lo have macha. E se o sábio da Mishnah sustenta que quando a pessoa está em outra região, outra cidade, a reclamação dele não vai chegar até a cidade dele normalmente, então ele nem se importa de reclamar. Então, filho Yehudá veio Yehudá na Melô. Então, mesmo que ele está na região de Yehudá, o seu campo também é na região de Yehudá, para ele estar em duas cidades diferentes, ele não vai se importar em reclamar em outra cidade, porque ele acha que essa reclamação não vai chegar da cidade dele. Então, o fato que ele não reclamou durante 3 anos de Hazaká não é prova que o campo pertence ao que está fazendo a Hazaká, porque o motivo que ele não reclamou é porque ele achou que essa reclamação não vai ser escutada na cidade dele. Então, mesmo... Porque a Mishnah fala, a pessoa está em Yehudá e o campo no Galil, aí a Hazaká não é válida. Mesmo que ele está em Yehudá em uma cidade, o campo em outra cidade de Yehudá, deve ser a mesma coisa. אמר רבי אבא בן ממר, פרע עושה, לא עולם כסבר מאחר שלא בפניו הוויה מאחר. המשנה סוסטנטה, que a reclamação de outra cidade normalmente chega assim até a cidade dele, a pessoa sim se importa de reclamar, e se não reclamou, significa que o campo pertence, não pertence mais a ele, pertence a quem está fazendo a razaká ou marzik. O matnitin, e a nossa Mishnah, que fala o caso de Yehudá e Galil, que fala que a razaká não funciona, por que não funciona? Bechat reilum shano. Era uma situação que existe uma briga, uma divisória entre as duas regiões. Pessoas de Yehudá não visitam o Galil, nem vice-versa. Nessa situação, que as pessoas não visitam, a reclamação de Yehudá não vai chegar até o Galil, nem vice-versa. Portanto, o fato de não ter reclamado não é prova que o campo não pertence a ele. Ele não podia reclamar, que seria incapacitado. Pergunta no mais na Yehudá e Galil, por que a Mishnah tem que falar justamente Yehudá e Galil? Podia falar Yehudá e Yehudá, duas vezes Yehudá que são brigadas, é a mesma coisa. Fala de Stam, Yehudá e Galil, que é Shat Herum Dam. Agora, a novidade da nossa Mishnah é que sempre Yehudá e Galil é como se as duas regiões que são brigadas. É como se os dois países diferentes dentro da terra de Israel. Pessoas de Yehudá não visitam normalmente o Galil, nem vice-versa. Então a reclamação, a machá, a objeção do dono em uma região não vai chegar até outra região. Então ele nem vai se importar em fazer essa objeção. E o fato que ele não fez essa objeção, não significa que o campo não pertence a ele, e a razaká não significa nada. O campo sim pertence a ele ainda. Isso fala aqui a Gemara. Vamos continuar essa sugya no próximo daf, porque realmente a nossa Mishnah fala o caso do pai do acusador. E uma nova Mishnah no próximo daf. Tem um documento, tem duas testemunhas. Não sabemos quem são essas testemunhas. Vieram duas pessoas e dizem, olha, a gente que assinou esse documento, porém a gente assinou esse documento enquanto a gente era criança. Será que eles podem invalidar o documento por causa disso ou não? Um assunto interessante com muito mais. Vamos continuar lá. Amém.